Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Vamos entender que momento é esse, tanto para os preços da arroba, como também para o mercado de reposição, que é algo que vários analistas têm pontuado, que o pecuarista precisa ficar de olho. E quem a gente traz para essa conversa é o Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios. Seja muito bem-vindo, Ronald.
Olá, Letícia. Olá a todos que nos assistem. Um feliz 2025. Que Deus nos abençoe, nos guie e nos traz um bom horizonte para a tomada de decisões melhores dentro da fazenda e que possamos viver um 2025 muito parecido como foi a reta do segundo semestre de 2024. Preços firmes no Brasil Central, apesar da correção que aconteceu no final do novembro para dezembro, o boi volta a subir em pleno 2025 já. Escala de abate volta a encurtar. Então, sim, o pecuarista da engorda tem que ficar atento para esse movimento e o pecuarista da recria, da cria, vai ter um ano de 2025, acredito eu, melhor do que foi o 2024, Letícia. Então, vamos discorrer aí o tema da pecuária 25, não só a 25, pecuária 26 e o que podemos esperar. Vou falar um pouco do que estou fazendo também na fazenda lá no Parazão, Letícia. Então, os próximos 10, 15 minutos aí, vamos escorrer isso para quem está nos assistindo.
E para você que nos acompanha, o nosso canal de comunicação está aberto, seja no YouTube ou seja aqui na página do Notícias Agrícolas. Se você estiver com a gente no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Deixe o seu like no vídeo e também compartilhe esse vídeo ao vivo com quem você acha que é necessário, então, entender um pouco mais sobre o atual momento da pecuária brasileira. E com isso, a gente segue aqui com o Ronat. E eu te pergunto, Ronat, você falou que os preços arroba subiram em pleno 2025. A gente consegue ter um percentual, né? Desde quando teve aquela correção ali em novembro, né? A gente viu aquele dezembro um pouco mais, os pecuaristas ali um pouco confusos, né? Sem saber, todo mundo tentando explicar aquele movimento de baixa. O que que a gente viu de lá para cá em percentual de correção de preços?
Letícia, essas correções, ela chegou aproximadamente em torno de 11 a 10%. Era um boi de 353, 354 no indicador CPEA, São Paulo. Mas quando você olha a MS, quando você olha outras regiões, essa correção foi até um pouco maior, porque o MS tinha um boi mais caro do que São Paulo. Então a gente viu a correção em torno de 10 a 11%, mas desde o fundo do poço, Letícia, que acontece ali na terceira semana, dia 17 de dezembro, o boi, até hoje, dia 7, sobe em média 5 a 6%. Era um boi de 309, então o boi sai primeiramente, Letícia, dos 353 para os 309, e agora o boi sai dos 309 para a média aí, 325 Praça Paulista. Então isso dá em torno de 6%. O movimento de alta volta pairar no mercado físico, porque há uma oferta de animais pronto, há uma quantidade de volume de animais vindo de pasto menor do que se projetava lá dentro da primeira semana de dezembro, onde os frigoríficos saíram de compra e alguns ali se posicionou fora das compras no físico, vendendo muitas vezes bolsa, porque tinha comprado um volume maior numa reta final do novembro, e aí agora o mercado físico mostra o direcional desse mercado para o ano 25. Preços firmes e subindo e com demanda, tá, Letícia? Não só esse movimento aconteceu, mas a demanda também ela é presente no mercado físico.
E Ronald, como que a gente consegue explicar esse movimento em pleno janeiro? Né? Janeiro é um mês que nunca se vê muita correção positiva, é um mês que é mais complicado de vendas lá na ponta consumidora. O que que motivou essa correção, essa volta, ainda que tenha sido de 6%, né? De quando foi ali de meados de dezembro para cá, o que que motivou essa curva de alta aí a conta-gotas, ainda assim, mais movimento de alta?
Letícia, eu faço aqui até o próprio advogado do diabo no sentido de contrapor minha visão de pecuarista na pessoa física, filho de pecuarista, minha família está toda na pecuária, então eu vendo muito bezerro, né? Nós somos criadores de bezerro na Transamazônica, mas também vendemos vaca gorda, novilha gorda. Os últimos 2 anos foi anos que a gente viveu o movimento de vender muita vaca gorda e vender muito novilha. ao invés, muitas vezes, de segurar o bezerro para vender um garrote, acontecer esse movimento pontual, porque o bezerro era muito. O preço dele não estimulava a vender naquele patamar. Transamazônica chegou a ter bezerro próximo a R$ 7,50, R$ 8 o quilo. Tá. Olhando esse movimento de alta hoje, Letícia, eu vejo ele pelo um dos fatores crucial. A demanda permanece firme nessa reta final de ano, se adentrando também no 25. A gente olha que a exportação tem aí o movimento, a China vai taxar um pouco mais as exportações, não apenas do Brasil, mas também de outros países que fazem essa exportação para eles. Então, há esse burburinho, será que a gente vai exportar menos? Nos últimos 2 anos, proporcionalmente, a China perde mercado brasileiro. Ela exporta em volume um pouco mais, porque o Brasil exporta mais, mas se olhar proporcionalmente, a gente saiu de 59, 60% destinado da nossa carne para a China. Hoje a gente fala de 48, 51%, depende do mês, um pouco mais, um pouco menos. Tá, hoje, Letícia, quem está nos ouvindo aqui pode dizer, o capim não existe. O capim na ponta, ele chega em volume em algumas regiões, mas com muita cigarrinha, mas principalmente lagarta, Letícia. Isso até dificulta aqui na minha visão, e analisando, olhando para dentro do negócio de alguns clientes, que é o fator recria. Talvez a recria nos próximos meses ela vai estar um pouco limitada. E quando eu digo que ela está limitada, Letícia, a gente pode ver uma oportunidade de boi voltar a subir. E eu quero estar bem comprado no físico nesse curto prazo, pegando esse movimento que deve acontecer de preços mais firmes, apesar, Letícia, de acreditar que temos safra dentro do março, dentro do abril, dentro do maio. E hoje a bolsa não tem ágio positivo quando você olha os preços futuros. Então, tudo justifica que o mercado, mesmo olhando para uma safra, Letícia, eles estão ponderando o preço de janeiro dentro do maio, dentro do abril. Então, isso é positivo, pensando quem está no mercado hoje, posicionado, comprado, apesar de ter pouco capim, vai ver preços melhores no decorrer dos próximos meses.
E, Ronald, você tocou no assunto da recria e conversando com vários analistas e pecuaristas, muitos têm deixado claro que esse ponto, nesse momento, né, já que a gente teve aquele abate de fêmeas desde 2023, 2024, o ano todo, isso vai encarecer, né, o mercado de recria agora nesse começo do ano. E aí, com essa questão das pastagens, você falou numa limitação, vai encurtar ainda mais a disponibilidade de animais de recria?
Vai sim, Letícia. Acho que a gente está falando aqui pensando nem tanto da recria. Acho que o abate de fêmea, ele é um fato. Nós abatemos os bezerros de 2020, 2025, 2026, dentro do 2024, dentro do 2023. Isso já é um consenso. Hoje não é um bom momento para venda. Hoje é um bom momento para compra. O mês de dezembro, menor liquidez nos leilões, movimento de pecuaristas saindo um pouco das compras e até das vendas ali pontualmente, você ia em leilões, animais que dentro do novembro foi precificado a R$ 1, a R$ 1,50, muitos ali até R$ 2 abaixo. Bezerro que foi negociado de R$ 14,50, clientes meu comprou ele na casa dos R$ 12,80. Dentro do mês de dezembro. Então, nós estamos numa janela, Letícia, interessante para compra, para se posicionar no mercado. Eu fiz isso, Letícia, eu estou fazendo isso. Na Transamazônica, agora, por exemplo, quem está no norte do país, Letícia, vai ter um volume de chuva um pouco maior do que foi dentro do outubro, do que foi dentro do novembro, porque é o histórico de chuva. Só que também temos dificuldade de entrada de caminhão, aquelas estradas boiadeiras. Então, a gente. Localmente, você vai encontrar uma oferta, muitas vezes, pontual, de bezerro, de bezerra, de vaca magra ou vaca parida, num preço muito interessante ainda, pensando para os próximos 2 anos. Então, o abate de fêmea, o próprio ciclo. Ah, alguns aqui vai questionar, Ronald, não acredito em ciclo. Então, assim, use o atual momento, mesmo você não acreditando, para andar mais comprado. Estamos numa janela interessantíssima, Letícia. A alta do final de 2024, a partir do mês de agosto, setembro, ela foi proveniente de uma exportação muito grande de animais vivos, mas segundo ponto, Letícia, de um movimento, Letícia, de demanda muito forte. Nós ainda não vimos, Letícia, uma falta de animais indo para o abate, Letícia, porque estamos retendo fêmea. Porque o abate, se você olha o próprio abate do IBGE, que ele sai a cada 3 meses, você pega ele um pouco defasado para o atual momento, o próprio IMEA traz isso atualizado com mais frequência. Opa, o abate de fêmea ainda foi, o abate de animais em si ainda foi muito grande. E fêmeas vêm colaborando. Então, sim, nós estamos, Letícia, numa janela de ciclo onde os preços serão mais altos do que foi praticado em 2023, do que foi praticado em 2024, dentro do 25, dentro do 26 e até o 27. Então, se posiciona olhando nesse sentido, tá bom?
E Ronald, a partir de que momento essa janela de compra para reposição ela vai começar a se estreitar e vai ficar mais difícil para o pecuarista ele encontrar preços mais atrativos ou preços que lá no final das contas compense ali, que dê margem para ele, já que a reposição ela é boa parte ali da cesta de custos de produção na operação?
Letícia, a reposição não é só apenas o ditador de preço futuro, né? Que você só segura a vaca quando o preço do bezerro começa a melhorar. Isso aconteceu. Então, eu já tenho um estímulo em 2025 para eu segurar a vaca. Então, assim, olhando todo esse movimento, eu gostaria de ir para as compras agora. Mas eu vou pegar até a fala do Luiz Faleiro aqui. Luiz Faleiro está na região de Cocalinho, conheço ele. É um pecuarista que faz uma recria intensiva, terminação no coxo e olhando no atual momento. Ele tem animais para vender nos próximos 15, 20, 30 dias, só que a compra da reposição, Letícia, vai acontecer no Centro-Oeste em volume? Olhando para o atual momento, o fator lagarta, o fator pasto, saiu um pouco conta-gota. E aí a gente vai ver, talvez, essa compra de bezerro, ela tendo a dificuldade de sair em volume. Porque, por exemplo, ele vai vender os animais dele, ele vai voltar para as compras, o preço é melhor do que foi no novembro. Porém, ele não tem pasto como ele projetava. Letícia, nós já estamos em janeiro. Fevereiro é aquela chuva pontual, março a chuva corta no Brasil Central. Então, olhando hoje, Letícia, eu quero estar comprado, e aí isso nos preocupa, porque se, Ronald, se esse bezerro que eu iria comprar e iria botar ele aí mais 8 a 12 meses num pasto para levar ele para um boi magro de 14, 15 arroba para terminar ele num coxo, muitas vezes eu vou dificultar e prolongar a terminação desse animal. E se eu prolongo essa terminação desse animal, menor oferta de animais pronto lá na frente, tudo justifica preços mais firmes no médio e longo prazo. Então, esse é outro fator que ninguém está falando tanto, tá, Letícia? Eu vou olhar para dentro da fazenda no Pará, Letícia. Eu tenho aí 6, 7 tios que têm pecuária, eu tenho minha área também de pecuária, eu tenho gado na sociedade ali, e todos, Letícia, unânime, teve lagarta esse ano. O drone, nós compramos um drone lá para a fazenda, aplicou produto para tentar controlar essa ali no nosso pasto, prestou serviço, mas não vence, Letícia. É, vídeos aí, inclusive eu postei nas minhas redes sociais, que você deve ter recebido aqui também de telespectador, foi um momento onde ninguém esperava. Ronald, e esse animal que você está falando que a lagarta veio, ele vai faltar onde? Na minha visão, num pleno safra, tá, Letícia? Vamos antecipar essa safra. A safra não vai ser tão grande como foi em 2024, porque o abate de fêmea foi menor. Então, assim, o meu olhar hoje para a pecuária, Letícia, é um olhar positivo, tá? Eu estou otimista. Se você perguntasse, Ronald, você como analista, você como consultor, mas você também como pecuarista, vivendo o dia a dia, o que que você está vendo? Letícia, eu vejo no médio e curto prazo, preços firme, e no médio, olhando para 6, 8 meses, preços ainda mais firme, Letícia, por essa oferta menor de animais que a gente vai ver vindo para o abate. E aí a demanda, Letícia, se ela foi igual ela foi na reta final do 2024, nos últimos 4 meses, Letícia, aí a gente vai falar de uma arroba próxima àqueles preços que a gente viveu, ou até maior, aproximando aí nos próximos meses, tá bom, Letícia?
Aí sim, Ronald, a gente tem aqui participações no nosso chat, inclusive vocês que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, deixem o seu like aqui, vocês gostam de quando o Ronald vem aqui falar com a gente, vem bater um papo, deixa o seu like para a gente saber o conteúdo, o tipo de conteúdo que você gosta de ver aqui no Notícias Agrícolas. E olha só, o Leandro Pilão está falando, aí sim, temos as melhores informações. E o Luiz Fernando Faleiro, aí, ó, diz o seguinte: bezerro não vai subir muito por agora, está limitado por falta de pasto e já estamos caminhando para fevereiro, próximo ao período seco. Casa direitinho com o que você falou, hein, Ronald?
É, se você olhar, Letícia, hoje os preços futuro, eu vou tô com a tela aqui aberta até para não falar besteira e falar o preço de hoje. Nós estamos em janeiro. Então eu tenho já uma projeção futura de boi. Eu já consigo ver um boi em dezembro, eu já consigo ver um boi em outubro, eu já consigo ver um boi lá na frente. Ronald, existe liquidez? Eu consigo operar esses contratos mais longos? Ainda não, ainda é cedo, ainda está aí para ser gerar liquidez a partir que os meses vai passando. Hoje eu consigo gerar muitas vezes uma proteção, gerar uma compra de contrato com liquidez até meados de maio. Aí, a partir de maio, eu começo a olhar o julho. Mas sim, hoje um boi para julho é um boi de 328, Letícia. Um boi para maio, 324. Quando você olha o preço do boi de janeiro hoje, é um boi de 324. Eu estou dizendo que na entre-safra, no momento, no, na safra, e o boi está igual na entre-safra. Então, assim, nós vivemos um boi de dezembro parecido um boi de maio. Então, a oportunidade talvez ela se encontra hoje, Letícia. Por quê? O isfaleiro que não falou que não vai comprar o bezerro dele agora. E ele vai comprar quando, Letícia? Como é que ele vai proteger a compra do bezerro dele lá na frente? Usando, muitas vezes, um seguro de alta na bolsa, usando um mecanismo de ferramenta financeira. Por quê? Se todo mundo esperar para comprar esse bezerro, quando vir para a compra, boi sobe, bezerro sobe e você vira aquela briga que aconteceu em outubro e novembro. Então é bom quem estiver olhando para a reposição, que não vai conseguir comprar ela agora, Letícia, se posicionar de alguma forma para garantir o poder de compra, tá bom? Isso é algo interessantíssimo que pode ser feito. Então, nesse caso, você vai andar mais comprado. Não vou estar comprado no físico, mas vou usar o ETF do boi na bolsa, vou usar um contrato, vou usar as opções da maneira que você operar junto com o seu corretor que te atende, junto com o seu gerente de banco. Você pode consultar e fazer essas ferramentas para utilizar na compra da sua reposição dentro do ano 25.
Olha só, o Guito ele está trazendo informações aqui que no leste de Minas Gerais o preço da arroba bovina está em R$ 300 e o Jailson Azevedo ele diz o seguinte: se no ano passado era o preço que incomodava, esse ano vai ser a falta de pasto.
Olha, Letícia, nós estamos com uns 138 pessoas. Dá uma curtida aí para nós, hein, né, Letícia? Dá uma curtida aí para que a gente possa chegar em novos locais e entregar mais aqui no YouTube. Mas assim, acho que a mensagem que fica aqui, Letícia, e olhando para dentro de casa, tá bom, Letícia? O ano começou meio difícil para mim, eu perdi meu padrasto, eu vou fazer uma cirurgia da garganta nos próximos dias. Esse procedimento cirúrgico vai ser algo aí para melhorar a comunicação com vocês. Eu acho que eu falei demais no ano 24 e acabou que a voz está ficando um pouco estourada, Letícia. Mas o que eu vejo é, eu vou estar no Pará nos próximos meses aí, no mês de março, tem que pagar uma parcela de uma terra que eu comprei ali, Letícia. E minha moeda de gerar dinheiro para pagar essa parcela da terra é gado, Letícia. Aí você vai me perguntar, Ronald, perfeito, você está me dizendo que hoje não é um momento bom para venda, é um momento bom para compra. Você está me dizendo que tem menos pasto do que teve, do que era projetado. Sim, o ano passado não deu lagarta no Parazão, Letícia. Esse ano deu. E deu com uma intensidade muito grande. Tá. Então, como eu vou me posicionar para participar de preços melhores e para estar no mercado? Sabendo que vai haver correções, como houve em novembro. Desde as correções do final de novembro até agora, o boi sobe 6%. Ronald, mas e da agora para frente? O que que vocês estão projetando? Como eu devo estar dentro das três atividades que eu faço dentro da fazenda? Dentro da cria, dentro da recria, dentro da engorda. Então, eu vou trazer aqui talvez um passo a passo simples e direto, Letícia. Eu estou na cria, eu produzo bezerro. Eu vou usar os bezerros do março, do mês de abril, para pagar essa conta que eu devo da terra, dessa parcela da terra. Então, eu quero andar, Letícia, com maior volume de animais. E aí, muitas vezes, eu vou vender vaca mais pesada, comprar vacas mais leve. Então, para quem está na cria, é um excelente momento de ter mais animais nos próximos 2 anos para produzir bezerro. Tem que ter eficiência, tem que comprar um bom touro PO. Ah, eu não uso touro PO, eu faço inseminação. Então você está muito à frente dos demais, porque você consegue ter uma eficiência melhor. Tá. Quem está na recria, Letícia? E quem faz essa recria com a engorda? Eu vou falar da recria. E tem que estar posicionado, Letícia, o máximo que puder. Ronald, minha fazenda não tem mais suporte. Ronald, eu tenho que esperar porque meu pasto não saiu. Então, vamos migrar aqui e fazer uma alteração para andar mais comprado na bolsa, usa o ETF do boi, usa os contratos para você ter poder de compra dessa reposição quando você tiver capim em volume. Então, quem está na recria precisa ter maior volume. A engorda agora final, Letícia. Não dá para brincar, mesmo eu dizendo e trazendo, Letícia, que a visão do mercado ela é autista. Você precisa fazer a sua gestão. Quem tinha boi dentro do novembro para sair no dezembro. Quem tinha boi dentro do novembro para sair no janeiro, Letícia. Boi janeiro projetava na bolsa 340. Hoje é um boi de 325. Então, tem que usar o seguro de bolsa nos momentos propícios, nos momentos que você já consegue visualizar que seu boi vai sair naquela data. Ronald, como eu uso isso? Você tem que pagar um seguro mais barato, seguro do sinistro, vamos dizer, da caixa da maldade. Por quê? Muitas vezes é de uma paralisação China. Porque é o que aconteceu. Mas mesmo você estando dentro do confinamento, nós não estamos falando de fazer boi a termo, não estamos falando de vender contrato, estamos falando de usar as proteções que você tem dentro da bolsa. O pecuarista da engorda, ele precisa ter essa sensibilidade. Porque eu tive cliente no Goiás vendendo boi no mês de 10 de novembro, boi de 345 no Goiás. Hoje é um boi de 320, 318. Opa, caiu R$ 20, vezes um boi de 20 arroba, Letícia. Nós estamos falando de R$ 400 a menos. Então a gente precisa fazer essa gestão. Quem está aqui nos assistindo aqui, leva isso como fundamento. O mercado vai nos trazer oportunidades melhores e espero que vocês tenham estoque na fazenda. Quem não fez estoque com preço arroba 50, R$ 40 abaixo do que tem hoje, aproveita esse momento para estocar, para andar com volume de animais o melhor possível. Fica até a orientação aqui para o Luiz Faleiro. Apesar de não ter, Letícia, na fazenda, muitas vezes, a possibilidade da compra do bezerro, e ele vai pular direto para o boi magro, para o garrote aí de 10 arrobas, aproveita o momento que pode ser interessante. Liquidar animais mais pesados e voltar para essa compra, porque a gente pode ter surpresa dentro de uma safra, olhando para o maio, olhando para um abril, olhando para um junho, tá bom, Letícia?
Perfeito, Ronald, meu parceiro, muito obrigada pelas informações. Que a sua cirurgia corra muito bem para que a gente volte a poder fazer aqui as entrevistas, porque a gente fala mais do que a boca, tanto você como eu, a gente gosta de conversar. Se deixar, a gente estende aqui o nosso bate-papo, mas nosso tempo aqui é limitado, infelizmente. Mas, meu caro, espero que corra tudo bem e que em breve você esteja recuperado para voltar aqui a trazer as informações para a gente direto da pátria.
Muito obrigado, fica com Deus, comenta, curte, deixa sua opinião aí e que estaremos junto aí no ano, estaremos junto no ano de 25 para trazer mais orientações e que você na ponta possa ganhar dinheiro, que é isso que eu quero fazer no ano 25, tá, Letícia? O ano 24 foi extremamente difícil, apesar dos preços melhores no final do ano. O ano 23 foi também, mas 25 e 26 eu quero fazer um bom trabalho dentro da fazenda para poder aproveitar preços melhores que eu não vi lá atrás, tá bom? Fique com Deus e um excelente dia a todos.
Daí, então, estivemos com o Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo. E a preocupação nesse momento é a questão do pasto. Muito ataque de cigarrinha, muito ataque principalmente de lagarta, segundo o Ronald. As questões difíceis de controlar com essas pragas e essa limitação de pastagem, ela pode trazer aí, pode mexer um pouco com esse calendário que nós estamos acostumados de safra e entre safra. Então, atenção para você, pecuarista. E a gente falou um pouquinho de preços logo no começo da nossa conversa, preços que subiram nesse começo do ano. Então, desde a metade de dezembro do ano passado, perdão, até agora, uma alta de 6% no preço da arroba bovina. Então, a gente vê esse preço retomando pouco a pouco, né, conta-gotas ali, essa correção, né, aquela correção muito drástica que foi feita de preços ali em novembro. A gente vê agora pouquinho, pouquinho retomando nesse começo do ano. E por falar em preços, Pedro, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, as cotações da B3, a Bolsa Brasileira. A gente vê o janeiro de 2025 com alta de 0,53% nesse momento, com a arroba bovina cotada em R$ 324,65. O fevereiro sobe nesse momento 0,35%, com a cotação da arroba em R$ 326,90. Já o março, ele tem alta de 0,60%, com a arroba valendo dos 300, perdão, R$ 325,95, e o referencial do CPEA neste momento está estável, com a cotação em R$ 321,85. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.